Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, dia 3 de abril, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, é isso mesmo. E aqui, caro ouvinte, você fica bem informado e participa, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, bom início de semana para você e para os nossos ouvintes e para o nosso repórter Coutinho Neto.
Boa tarde, Kátia Gomes. Para você também, excelente dia, excelente tarde. Para você, ouvinte, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia, vai ficar bem informado e vai ter o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. É, já vai mandando as suas mensagens. Coutinho Neto já está preparado aí, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco com muitas informações. E você, caro ouvinte, aproveite, seu espaço hoje aqui vai ser maior de participação, então envie bastante mensagens para o WhatsApp 988291029. Mensagem de texto, que é a mensagem escrita, ou mensagem de áudio de 30, 40 segundos, dá para você passar o seu recado, hein? Inclusive, eu já quero aqui, Marcos, pedir a participação dos nossos ouvintes que foram, precisaram ir neste fim de semana e até mesmo hoje à UPA da Avenida Esperança. Como é que estava o atendimento? Tinha médico mesmo? Porque eu soube hoje de manhã que não tinha médico, aí depois apareceu um médico para atender. Eu vou até dizer aqui mais ou menos o horário para vocês. Era às 10 da manhã, quando foi umas 10h15, informaram, olha, acabou de chegar, viu, um médico, e vai começar o atendimento. Eu falei, é mesmo? Vou te contar, viu, é coisa, tem médico que não aguenta mais ficar sem receber, minha gente. Eu quero a participação dos nossos ouvintes, viu, a opinião de vocês, relatando aí o fato, o que que você passou já nessa UPA. Porque a situação não tá boa não, viu, Marcos Bezerra?
Verdade, é.
Triste realidade. Olha, são 12 horas e 10 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia, dia 3 de abril, já está no ar, isso mesmo, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus e Omara Calçados. São duas lojas da Rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros e o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: finanças. Pedido de empréstimo para reforma cresce 44%, Marcos Bezerra.
Yeah. Meio Norte de Teresina, censo em Teresina, 37 comunidades ainda aguardam o IBGE.
Diário de Pernambuco, Semana Santa deverá ter vendas maiores que em 2022.
Diário do Nordeste de Fortaleza, casos de Covid dobram, mas não há mortes.
Jornal O Povo de Fortaleza, açudes do Ceará passam de 40% do volume pela primeira vez desde 2013.
Tribuna do Norte de Natal, ABC vence o América por 2-1 em acirrado clássico rei.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Setor produtivo quer desoneração da folha dentro da reforma tributária.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, dor e indignação.
Folha de São Paulo, pessimismo com a economia sobe desde a posse de Lula. Faz o L.
O estado de São Paulo, cenário adverso, crédito para empresas seca e renegociação de dívida dispara.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço,
você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Os ouvintes querendo deixar doida, manda mensagem, apaga em seguida, ouvinte, fica difícil. Ai, Deus, tá bom então, ok. Olha, 12 horas e 14 minutos aqui no noticiário regional, né? Você vai ficar por dentro dos fatos e acontecimentos, lembrando que você já pode sim enviar sua mensagem, seja de áudio ou escrita. 988291029 é o WhatsApp da Gabi e nós já vamos divulgar essas mensagens, tá? Então aproveita que a gente não tem entrevistado, né, Marcos? Então o espaço para o ouvinte é maior.
É isso.
Tá? Aproveita e manda sua mensagem. Porque nos dias que a gente... É impressionante, nos dias que nós temos entrevistado aqui, aí chove de mensagem aí, e não dá tempo a gente divulgar. Tá bem combinado assim? Olha, aqui no noticiário regional a gente vai começar a falar de uma... Oh, isso já virou polêmica, viu? Que coisa. No fim de semana eu recebia tanta mensagem. Gente do céu. Olha, a polícia tá na Câmara. Juiz tá na Câmara de Ilhéus. E não sei quem vai ser preso. E olha uma confusão, Marco Bezerra. Primeiro a justiça mandou prender o vereador Abraão Santos, presidente da Câmara de Vereadores, né? O juiz Alex Vinícius Campos Miranda, titular da vara da Fazenda Pública de Ilhéus, determinou a prisão em flagrante do vereador Abraão Santos, do PDT, eleito presidente da Câmara de Ilhéus em dezembro passado. O vereador Abraão é acusado de usar o aparato do Poder Legislativo para obstruir o cumprimento de outra decisão do mesmo juiz, que na última quinta-feira, dia 30, suspendeu o pleito que conduziu o parlamentar à presidência da Câmara. Aí, após a suspensão da eleição, o presidente da Câmara, né, baixou portaria suspendendo o expediente da Câmara de sexta-feira, dia 31, a segunda-feira, hoje, dia 3. Na sexta, a gente ainda falou sobre isso, alegando que o prédio do Legislativo seria dedetizado. Suspeitando aí de desvio de finalidade do ato, o juiz Alex Vinícius inspecionou a sede da Câmara, colheu relatos sobre a dedetização e concluiu que o vereador Abraão contratou o serviço às pressas como forma de justificar o fechamento do prédio e, desse modo, tentar impedir o cumprimento da decisão judicial do dia 30. No entendimento do juiz, a conduta do vereador deve ser enquadrada como crime de falsidade ideológica em documento público. O titular da vara da Fazenda Pública também constatou que equipamentos de segurança da Câmara, a exemplo dos extintores de incêndio, estão irregulares. Além disso, segundo o juiz, há risco de intoxicação no prédio, que só poderá ser reaberto após avaliação da vigilância sanitária e ou do Corpo de Bombeiros. E aí, o juiz no despacho, né, digamos assim, diz o seguinte: a demanda que até então versava sobre uma simples questão regimental pela irresponsabilidade e falta de espírito com a coisa pública tomou proporções de possível crime contra a saúde pública da cidade de Ilhéus, disse o juiz. Mais à frente, acionado a Polícia Civil e o Comando da Polícia Militar, o juiz informa às autoridades do estado que o vereador Abraão está em flagrante delito e deve ser preso, tá? E aí, no mesmo despacho, o juiz Alex Vinícius Campos Miranda chama a atenção da sociedade para a forma absurda e irresponsável como, segundo ele, a máquina pública foi conduzida neste caso. E aí diz: veja o grau dos absurdos e da irresponsabilidade com a coisa pública. Publica-se uma portaria para obstar o cumprimento de uma decisão judicial. Suspende-se o expediente, prejudicando a população. Deixa os servidores ganhando sem trabalhar. E gasta-se o dinheiro público para falsear a mentira, contratando uma empresa sem licitação, sem qualquer controle, colocando em risco a vida, a saúde de todos os cidadãos que precisam do serviço da Câmara Municipal de Ilhéus. E agora, pelo grau de intoxicação que esses produtos podem causar, ninguém sabe quando o prédio poderá voltar a ser liberado, escreveu o juiz. Então eu estou aqui explicando o que aconteceu, né, de sexta para sábado. E aí, em seguida ontem, saiu aí também a seguinte notícia, que o Tribunal de Justiça da Bahia concede aí habeas corpus ao vereador Abraão Santos, que é o presidente da Câmara. Aí o Marcos vai explicar pra gente, né, Marcos?
A desembargadora Araci Lima Borges, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, TJ Bahia, acolheu no domingo, ontem, pedido de habeas corpus do presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Abraão Santos, do PDT. A magistrada entendeu que havia urgência necessária ao julgamento do pedido no plantão do tribunal, sob a sua responsabilidade, e suspendeu o despacho da Vara da Fazenda Pública de Ilhéus, que no sábado, dia 1º, comunicou às autoridades policiais do estado que Abraão estava em flagrante delito e deveria ser preso. De acordo com a desembargadora, o crime de falsidade ideológica imputado ao vereador concretiza-se instantaneamente, ou seja, o parlamentar não pode mais ser preso em flagrante por ter determinado na última sexta-feira, dia 31, a suspensão do expediente da Câmara de Ilhéus. Segundo a Vara da Fazenda Pública, a portaria foi publicada em desvio de finalidade para obstruir cumprimento de ordem judicial e a possibilidade de prisão em flagrante se estenderia até o fim de sua vigência na segunda-feira hoje. Ao suspender o despacho, a desembargadora esclareceu que isso não impedirá a eventual investigação da suspeita de falsidade ideológica contra o vereador. Diante disso, tratando-se de crime instantâneo e considerando que o documento produzido pelo paciente no qual incide suspeitas de possível fraude foi publicado desde o dia 31 de março de 2023, não é mais possível falar em estado de flagrância de delito. Sem prejuízo de ulterior apuração dos fatos e de adoção das providências cabíveis, escreveu Araci Lima Borges, Cátia.
Então tá aí o que disse a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, que concedeu habeas corpus ao vereador Abraão Santos. E nós vamos continuar acompanhando, né, gente, essa situação aí, porque, né, segundo informações, está valendo ainda essa questão de que a vereadora, o vereador ou vereadora mais velha tem que assumir, né, a Câmara, vai assumir aí, para até ter uma nova eleição. Enfim, a gente vai continuar acompanhando, né, aguardando aí as informações atualizadas sobre essa questão. Mas eu fico assim impressionada como vira e mexe, né, em gestões diferentes, tem problema nessa Câmara de Vereadores envolvendo a Justiça, viu, Marcos Bezerra?
A Câmara de Léo sempre se destacando, né, de forma negativa.
De forma negativa, viu, gente? Pelo amor de Deus, façam jus aí, viu, ao cargo de vocês. Legislativo, municipal é algo muito sério, né? Importante. Principalmente no que diz respeito em fiscalizar, cobrar o Executivo, hein? São 12 horas e 20 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho, bom início de semana, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma excelente segunda, ótima segunda-feira, Marcos Bezerra. Para você também, Marcos, uma ótima semana e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótimo trabalho, saudações tricolores.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, você que está sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Nossa viatura virtual da Gabi hoje tem visita, o aniversariante do dia do Banco da Vitória, meu amigo Rubão, do Açougue do Rubão, aniversariante desta data. Parabéns, Rubão, muitos anos de vida, você e sua família, ao atendimento especial na Açougue do Rubão, aí com as queridas Rubinhas, sempre atendendo muito bem. Então, aperte o seu cinto, Rubão, porque você está na viatura virtual da Gabi. E a partir de agora, a notícia é de polícia. Todos se recordam daquele caso que aconteceu na cidade de Itabuna, onde, na oportunidade, o companheiro de uma mulher trans acabou incendiando o corpo da sua companheira ou ex-companheira durante uma briga próxima ao hospital de base daquela cidade. Muito bem, ela morreu. na madrugada do último sábado, infelizmente, na cidade de Salvador. A cabeleireira transexual Carla Santos, de 44 anos de idade, que teve o corpo queimado pelo seu ex-companheiro. Conforme a família da vítima, a causa da morte foi falência múltipla de órgãos. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica. Lembrando, hein, aquele caso que eu falei agora, que aconteceu em Itabuna, ela chegou a ser transferida para a Unidade de Terapia Intensiva Aérea, para o Hospital Geral do Estado, referência em queimados na capital de todos os baianos. Já o suspeito, o assassino José Carlos, ele foi preso em flagrante e teve a prisão convertida para preventiva. Agora, é homicídio consumado, a coisa vai piorar para o José Carlos. Vamos viajar a bordo de sua viatura virtual até o município de Potiraguá. Foi identificado apenas como Daniel, o jovem que foi assassinado ontem à noite, domingo, naquele município. O crime aconteceu no local conhecido como Passarela, que é perímetro urbano da cidade. Testemunhas informaram que dois rapazes que estavam a bordo de uma motocicleta e de capacete teriam se aproximado da vítima e efetuaram 3 disparos de arma de fogo. Daniel estava sentado em uma cadeira, em uma mesa, na hora que foi surpreendido pelos bandidos sem ter reação de defesa. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Maternidade de Potiraguá, mas já chegou sem sinais vitais. Após cometerem o crime, os bandidos fugiram. Em sentido ignorado, a autoria e a motivação são desconhecidas pela Polícia Civil, que já está investigando o caso. O corpo de Daniel foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade de Itapetinga. É um pelá e outro cá. Viatura virtual da Gabi chegando até o município de Ubatã. Lá em Ubatã, o trabalhador rural Valdomiro Bispo, ele foi vítima de um grave acidente no trecho urbano da BR-330 em Ubatã há 15 dias atrás. Mas ele morreu no último sábado após passar 2 semanas internado no hospital de base em Itabuna. O trágico acidente aconteceu em frente ao posto de gasolina e envolveu uma motocicleta e um veículo Celta. Conforme imagens da câmera de segurança, o Celta seguia no centro da cidade quando teria desviado de um buraco na rodovia e colidiu frontalmente contra o motociclista Valdomiro, que foi arremessado a metros de distância. Eu confesso que vi este vídeo e fiquei estarrecido com a brutalidade desta colisão, onde Valdomiro perdeu a vida. Continuamos viajando. Agora até o município de Barra do Choça, aconteceu uma fatalidade. O jovem, identificado como Gilbásio Prates da Silva, conhecido por Buru, de 31 anos, ele morreu após receber uma descarga elétrica quando estava enchendo o pneu de um caminhão. Houve um curto-circuito e uma parte metálica da extensão acabou atingindo o peito do Buru e ele morreu na hora. Buru, como era conhecido, dividia o seu tempo entre a cidade de Caatiba e a Bica da Serra, que é próximo ali à Barra do Choça, onde sua mãe mora. A notícia da morte do rapaz abalou a pacata cidade de Caatiba. Um detalhe, hein? Familiares reclamaram muito da demora do corpo de Buru. Segundo eles, o corpo ainda estava durante várias horas no local aguardando ser recolhido até o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. A causa do acidente ainda não foi esclarecida e a morte de Buru deixou toda a comunidade rural abalada e enlutada. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para abastecer de notícia policial. Logo mais, voltaremos aqui no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com os tricolores de aço, campeões baianos, Kátia Gomes, Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigada, tá, meu querido? Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 27 minutos, então vamos aproveitar e liberar, Marcos, a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, como está liberada a participação do ouvinte, você pode falar conosco através do WhatsApp, que é o 988291029, e nós divulgamos as mensagens, sejam elas escritas ou de áudio, de até 40 segundos. Né, Marcos?
Isso.
E o que temos aí?
Tem um ouvinte aqui já mandando a mensagem no WhatsApp, o Marcelo. Ele mandou uma foto, inclusive, aqui, Kátia. Tá chegando aí a Semana Santa, quem sabe a gente come um cortadinho de abóbora diretamente da rua Davi Maia, no Pontal.
Olha!
Porque tem um monte lá, né, que deixaram uma obra mal terminada na rua e aí já nasceu. Já nasceram, inclusive, algum mato e também um pé de abóbora.
Eu entendi agora. Ai, meu gente. E que obra é essa, amiga, da prefeitura?
Quem sabe.
Deixa eu ver, tem imagens?
Tem aqui.
Deixa eu ver. Rapaz. Fala o endereço aí de novo.
Rua Davi Maia.
Gente, quem mora perto da Rua Davi Maia, explica pra nós aí que obra é essa. Aí no Pantal, tá nascendo abóbora.
Deixaram entulho lá de barro, né? De coisa gente, desse tipo. Tá
gente,
lá.
Eu não tô dizendo, moço, que aqui em Ilhéus é coisa, velho. É coisa, minha gente, viu? Só Jesus na causa. O que temos aí de mais de mensagem?
Que depois a gente vê com calma.
Então, enquanto você olha aí, deixa eu fazer um comentário aqui. Aliás, já são 12 horas e 29 minutos, não vou fazer não. Quando eu voltar, que eu vou deixar o povo na curiosidade. Sobre a saúde, né? Que eu pedi aí no início, manda mensagem, explica aí o que, que vocês passaram aí no fim de semana. Aí conseguiram atendimento na UPA, na Avenida Esperança? Tinha médico, não tinha? Quais as informações que vocês têm? Passa aqui pra gente. Pode mandar no WhatsApp 988291029. Aí chega lá, chega cá, meu direct, meu filho, no Instagram, bomba. Kátia Gomes, jornalista. Pode mandar também sua mensagem, que a gente divulga, viu? Na volta do intervalo. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora, na do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, né? Continue mandando aí mensagens. Inclusive, eu prometi que ia falar aqui sobre a questão da saúde, né, que eu recebi aqui. Pois é, gente, olha o absurdo. Por quê? Porque ninguém quer trabalhar de graça, né, Marcos, sem receber.
É verdade.
Muitos médicos já largaram a escala de trabalho, viu? Ninguém quer trabalhar no PA da Zona Sul, na UPA, na Minha Esperança, sem receber. Porque desde 21, desde meados de dezembro pra cá, não recebem os plantões. Quem vai continuar nessa situação? Não dá, né, meu amigo? Fica difícil. Isso é uma vergonha, Leus, viu? Vereadores, quando é que vocês vão cobrar, vereadores, a Secretaria, né, Municipal de Saúde de Ilhéus, esse descaso, esses absurdos, médicos que trabalham não recebem, né, as pessoas vão numa UPA, chega lá, não tem o médico, por quê? Porque o médico não quer trabalhar mais de graça. Os médicos já estão largando a escala de trabalho já, minha gente, isso é um absurdo, Marcos Bezerra. Pelo amor de Deus, né?
Não.
Onde
pode,
é que nós,
né,
estamos vivendo?
É inconcebível.
Gente, conheço diversos médicos nesse eixo aqui, Taboão e Ilhéus, e eu andei pesquisando, Marcos. Sabia que em Itabuna eles recebem em dia os que trabalham em postos de saúde, né, UPA, em dia? E que o plantão lá, o valor é melhor do que aqui, viu? O valor é melhor. Então é isso. Secretária de Saúde de Itabuna sabe trabalhar, tem gestão, né? Não deixa faltar medicamento, como tem faltado, né? Até de pirona injetável no PA da Zona Sul aqui em Ilhéus. Itabuna é um negócio organizado, agora aqui em Ilhéus, Deus é mais, viu? Sei não, viu? Difícil. Difícil, e aí eu questiono. Os senhores vereadores vão acompanhar de braços cruzados isso? Tem que fiscalizar, viu? Não pode aceitar isso, não. Tá errado. Só vão cobrar, algum vai cobrar quando acontecer com um familiar. Que chegar numa UPA dessa, não tiver atendimento e der um piripaque. Eu acho que só acordam assim. Não desejo isso. Só estou dando um exemplo. Porque os absurdos aqui. Ai, ai. Ai, ai. Eu já soube até, Marcos, que como tem médico que largou a escala, né, de trabalho, aí ficam ligando para alguns médicos, não, por favor, vai lá fazer o plantão, a gente paga à vista. Só que esses médicos já tem vários plantões sem receber, então ele não confia, entendeu, Marcos? Aí não tem recurso, né? Diz que não tem recurso, mas na verdade é má vontade, né, secretário de saúde? Porque o recurso tem, o recurso chega, tá tudo lá bonitinho, cadastrado no site da transparência, tá bom? Então, assim, ninguém é bobo, tá? Então, essa má vontade aí de pagar, eu não sei porquê, a gente só gostaria de entender, né, secretário? O senhor é médico, o senhor deveria pensar nos colegas médicos. Mas, pô, o cara é pai de família, ele precisa receber, né? Mas não, né? E o prefeito da cidade? Médico também? E não tá nem aí, né, prefeito? Que nada, o prefeito tá preocupado em viajar. Ponte Aérea, Salvador, Brasília. Não é não? Deus é mais. Marcos Bezerra, temos mais mensagens aí?
Temos sim, pelo nosso WhatsApp. Ouvinte fala boa tarde. Kátia Gomes, tudo bem?
Tudo bem, amor.
A Elis, do Teotônio Vilela, em Ilhéus, quero pedir justiça sobre o fato da criança de 8 anos estava sendo molestada pelo padrasto ontem na Praia do Cristo. A praia estava lotada e havia várias testemunhas.
Misericórdia.
O meliante foi levado, mas até então não sabemos se ele continua detido ou se foi liberado. Apesar do caso, é caso de presídio, e ele tem que pagar pelo que fez ou já vinha fazendo, né? Se estava fazendo na praia, que é um local público, e o que é que ele não poderia estar fazendo, né, com a criança dentro de casa? Tudo isso é revoltante.
Claro que é revoltante. Se tem testemunhas, pega as testemunhas, chama as testemunhas aí, né, Marcos, para ir até a delegacia. É importante, ajuda, tá? Ajuda a mantê-lo preso, tá bom? Ai, ai, viu? Fim de mundo. Marcos Bezerra, mais mensagens?
Por enquanto é só.
Pronto, dá tempo você enviar sua mensagem ainda, tá? 98829-1029. Então, nós vamos aqui com mais informações. Olha, homem atira em outro após vítima chutar carro em posto de combustível. Pois é. Um homem foi baleado durante uma briga em um posto de combustíveis na Avenida Olívia Flores, uma das principais, né, da cidade de Vitória da Conquista, que fica ali no sudoeste baiano. O crime aconteceu na noite de sábado e, de acordo com a polícia militar, o caso aconteceu após uma discussão de trânsito, né, que ocorreu na Avenida Rosa Cruz, que fica próxima à Avenida Olívia Flores. Em seguida, os dois motoristas pararam no posto de combustíveis. Um deles desceu do carro e deu chutes no veículo do outro, que sacou uma arma e atirou nele. Um vídeo feito com um celular mostra o momento exato em que a vítima é baleada. Você vê que acontece tudo muito rápido, né? Quando o cara chuta a caminhonete, imediato o outro te saca a arma.
Verdade.
E dá tiros nele, né? Então a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Não há detalhes sobre o estado de saúde dessa pessoa. O suspeito fugiu após o crime, né? O suspeito de balear esse homem. Conforme a Polícia Civil, O carro usado por ele estava no nome de outra pessoa que tinha vendido o veículo para esse motorista. Com essa pessoa, a polícia conseguiu, né, obviamente, o endereço do suspeito, mas não o encontrou no imóvel. A esposa dele contou que recebeu uma ligação do marido que disse que se apresentaria hoje na delegacia da cidade acompanhada de um advogado. Então, quando tivermos aí informações atualizadas sobre essa questão, a gente volta a falar sobre o assunto. Mas, Marcos Bezerra, que negócio, viu? Quando você vê o vídeo, né? Me choca, porque assim, obviamente, Marcos, não justifica o cara chutar o carro do outro, mas também não justifica você atirar, dar tiros numa pessoa, que aquilo ali, pra mim, é tentar matar, né?
Briga de trânsito.
Por causa de um chute na lataria de um carro, por causa de briga de trânsito, gente, pelo amor de Deus.
As pessoas perdem a razão, perdem a noção,
total,
né, nessas brigas de trânsito. Tem que ter muita calma, né?
Tem coisas que você tem que ignorar, viu? É. Faça-se de doido e ignore. Não é fazer de doido e ir pra cima, não, meu amigo. Porque nesta vida é assim, a gente tem que fazer de doido, de louca, mas é ignorando as coisas, entendeu? Porque, tipo assim, eu não tenho sangue de barata, não, mas eu aprendi a ignorar muita coisa. Olha, Marquinhos, eu vou te falar. Vamos acionar logo o nosso repórter?
Vamos lá.
Né, com mais informações aí do setor policial. E já já nós voltamos aí no WhatsApp, tá bom? Envie suas mensagens, 988291029, tá bom? Então vamos acionar ele. Vamos lá, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
O retorno de sua viatura virtual reabastecida de notícia de polícia. E a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e linda Bahia. Vamos começar o nosso giro policial no extremo sul baiano. Um tiro acidental vitimou fatalmente um homem em Nova Viçosa. O fato aconteceu na manhã de ontem, domingo, na região central da cidade de Nova Viçosa. De acordo com o que foi dito, Felipe Pereira Ferreira, 25 anos de idade, saiu de sua residência e teria ido até a casa da sogra, que fica ao lado da residência onde o Felipe morava. Logo depois, a sua cunhada ouviu um barulho de disparo de arma de fogo. Quando ela identificou, o jovem já estava morto. Chegando ao local, encontrou Felipe caído no chão do corredor entre a sala e a cozinha, sangrando com a perfuração na mão e na boca, ao lado de uma espingarda dentro de uma capanga. Na residência não havia ninguém além de Felipe. A delegada plantonista Andressa Carvalho autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Há indícios que a morte teria sido por disparo acidental, mas ainda está a esclarecer. As investigações estão a cargo do delegado titular Rui Pinheiro e sua equipe da Polícia Civil. Teixeira de Freitas é a nossa próxima parada de sua viatura virtual da Gabi. Aconteceu um homicídio na noite de ontem, domingo, no bairro Liberdade 2. De acordo com as informações, Sidney Santos Lima, de 20 anos, morador daquele bairro, transitava em via pública pedalando uma bike, momento em que foi perseguido por criminosos que atiraram por várias vezes. A vítima já caiu sem vida em cima da bicicleta. Na sequência, os suspeitos fugiram do local. Sidney Santos foi atingido por disparos de arma de fogo, face, abdômen e na perna. No local foram recolhidos pelo menos 15 cápsulas de pistola .40 e mais 4 projéteis de outras armas. As investigações estão a cargo do Núcleo de Homicídios da Polícia Civil. A motivação, a autoria do crime ainda são desconhecidas. Permanecemos no extremo violento sul baiano. Aconteceu um homicídio no bairro Triângulo Leal, no distrito de Tabatã, município de Mucuri. Luan Almeida dos Santos, de 24 anos, ele foi vítima de disparos de arma de fogo. Ainda segundo as informações, Luan foi surpreendido por criminosos que já chegaram atirando várias vezes e ele veio a óbito no local. Após o crime, os atiradores fugiram tomando rumo ignorado, o delegado plantonista Ricardo Amaral autorizou remover o corpo para o IML de Teixeira de Freitas. As investigações agora estão a cargo do delegado titular Samuel Martins. A motivação e a autoria, a polícia também quer saber. Barbaridade, crueldade, região metropolitana de Salvador. Foi encontrado na manhã de ontem, domingo, o corpo de Elvis Adriane de Jesus Araújo, filho do ex-vereador do município de Mata do São João, o ex-vereador Zé Relógio. Com o corpo estava na mala de um veículo Renault Logan, com a cabeça e os braços arrancados. O veículo com a vítima foi encontrado por populares no início da estrada de uma zona rural após a ponte sobre o rio Jacuípe. O veículo pertence a um amigo de Elvis, que pediu o carro emprestado por volta das 14 horas do último sábado, dizendo que ia comprar umas bebidas. Por volta das 6 horas de ontem, domingo, o homem, dono do veículo, tentou registrar o desaparecimento de Elvis com seu carro, mas disse que foi informado na delegacia que só poderia fazer o registro após 24 horas do último contato com a vítima. Este fato terá que ser esclarecido pela polícia. Lembrando que naquela região, há cerca de 2 semanas, Antônio Fernando Matos Souza Lima também teve a cabeça e braços arrancados pelos criminosos. A diferença é que a cabeça e um dos braços de Antônio, até o momento, não foram encontrados. Sua Grande Bahia, violência na Bahia. Dono de uma loja de açaí, ele reagiu ao assalto e uma cliente, ela morreu atingida por tiros onde? Salvador, capital dos baianos. Uma mulher de 37 anos de idade, identificada como Silvana Silva, ela foi morta ontem à noite, domingo, no bairro do Cabula, em Salvador. A ocorrência aconteceu por volta das 18 horas na loja Açaí Favorito. Populares disseram que 2 homens e uma moto deram voz de assalto e o dono do estabelecimento reagiu. O homem teria disparado tiros contra os ladrões e houve confronto. A vítima fatal estava com uma amiga. Elas chegaram a pegar os celulares para entregar aos bandidos quando Silvana acabou sendo ferida. Ela foi socorrida ao Hospital Geral Roberto Santos por populares, mas não resistiu. Os criminosos fugiram do local e o crime será investigado pela Polícia Civil da capital baiana. Sua viatura virtual da Gabi fica por aqui nesta segunda-feira, aniversário de Rubão, no Banco da Vitória, e retornaremos amanhã no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com os campeões de aço Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. É isso mesmo, você retorna junto conosco amanhã, viu? Se Deus nos permitir, na terça-feira, mais uma edição do Jornal do Meio Dia, obviamente, né? Bem, enquanto o Marcos dá uma voltinha ali, circula pelo WhatsApp da Gabi, deixa eu divulgar aqui mais informações do setor policial, viu, Marcos? Mulher presa na Bahia com 100 mil reais fixada ao corpo. É brincadeira?
Nossa.
Em ação realizada ontem, a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher com 100 mil reais em cédulas fixadas ao corpo em um ônibus na BR-116, ali em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. De acordo com a PRF, a suspeita é de lavagem de dinheiro, que pode levar de 3 a 10 anos de prisão. A mulher de 23 anos foi encaminhada à Polícia Federal de Vitória da Conquista. A investigação da polícia aponta que ela teria recebido dinheiro no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, e levaria para Recife, em Pernambuco, pelo valor de 10 mil reais. Em relação à operação, os policiais da PRF realizavam fiscalização em frente à unidade operacional de Vitória da Conquista quando abordaram o ônibus de transporte interestadual. A equipe solicitou passagem dos ocupantes do veículo, bem como documentos pessoais, para conferência nos sistemas utilizados pela Polícia Rodoviária, né, Federal. Ao ser abordada, a mulher expressou nervosismo e informações desencontradas. Os policiais notaram também um volume anormal na região do abdômen dela, segundo a PRF. E aí, Marcos, obviamente, uma policial feminina, né, da Polícia Militar da Bahia, foi convocada e fez a revista nesta passageira. E aí foi encontrada uma espécie de cinta, né, no abdômen dela, feita com papel filme, e debaixo disso tinha a quantia de 100 mil reais em cédulas. É brincadeira, Marcos. A mulher fazendo transporte de 100 mil por 10 mil reais. E aí, vale a pena? Não vale. Ela agora tá encrencada, né?
É, dá a entender que seria uma lavagem de dinheiro, ela foi contratada, né, para fazer esse transporte.
Exatamente. Que coisa, viu? Gente do céu. O Marcos Bezerra vai circular ali pelo WhatsApp e divulgar mensagens dos nossos ouvintes.
É, aqui tem... Boa tarde, Kátia, Marcos. Nós aqui do Mamoã, em Ilhéus, estamos pedindo socorro, por favor, à Polícia Ambiental, para que passe sempre aqui finais de semana, porque tá uma bagunça, som alto, que se estende por toda noite, madrugada, em um bar na região.
Obrigado. Onde é o lugar?
Mamoã.
Atenção, polícia, viu? Aí na área norte, Mamoã, o pessoal tá reclamando aí de som alto, obviamente num bar dali da localidade, tá?
O Bira Salles, de Salvador, manda um abraço. Boa tarde, Kátia e Marcos.
Como é o nome dele?
Bira Salles.
Ah, nosso ouvinte, assíduo, direto de Salvador, né, Bira? Um abraço pra você. Mais mensagem?
É só, por enquanto.
Dos nossos... Oi, vocês são assim, né? Aí o dia que a gente tem entrevista, aí todo mundo querendo que a gente divulgue as mensagens. Aí depois, quando não tem, né? Enfim. Olha, 12 horas e 56 minutos, nós vamos aqui com as últimas informações, porque já já também vamos finalizar aqui o programa. Reparem, viu? Com cadastro positivo, atrasar ou não pagar a conta de luz poderá afetar o seu crédito. Pois é, os dados de mais de 5 milhões de clientes da Coelba em todo o estado da Bahia serão inseridos no Cadastro Positivo, um banco de dados com informações de pagamento do consumidor. O anúncio foi feito pela empresa, né, nessa última semana agora que passou de março, e são, de acordo aí com a Companhia Baiana de Eletricidade, são 5.178.485 pessoas físicas e jurídicas na Bahia que terão seus dados disponibilizados no cadastro, e aí o cliente pode pedir a exclusão dessas informações. Pode mesmo? Vamos ver. Se o cliente atrasa ou não paga a conta, essas informações vão para o cadastro positivo. Se paga em dia também, ou seja, um histórico do comportamento do consumidor, se ele pessoa física ou jurídica, seja, né, pessoa física ou jurídica. As informações do cadastro positivo são acessadas por empresas, instituições de crédito e também do governo. Os juros e prazos para empréstimos e financiamentos poderão variar de acordo com o histórico de pagamento de cada cliente, considerando seu respectivo risco de crédito. O cadastro positivo foi instituído pela Lei 12.414, de 2011, e regulamentado por meio de Decreto 9.936, de 2019, mas passou a ser usado pelo mercado em 2020. Aí, né, a Coelba disse que o cadastro positivo é o inverso da história negativa de crédito, que é mais conhecida no Brasil. A inclusão da Neoenergia nesse banco de dados é importante para enriquecer base de consulta com nossos clientes nas instituições financeiras. Né, diz eles que tem benefício para quem paga em dia. Você sabe qual é o benefício que a gente quer? É ter energia elétrica, né? De boa qualidade, que pare as oscilações e que pare de ter tanta queda de energia, Coelba. Porque o que a gente passa, vou te falar, meu amigo, não tá no gibi. Vira e mexe, a energia vai embora. E eu tô falando só de Ilhéus, fora os outros municípios, né? Então tá aí, né? Com cadastro positivo, atrasar ou não pagar a conta de luz poderá afetar seu crédito. Então fique atento, que a Coelba tá aí, ó, pra jogar duro em cima de você. Fazer o bom serviço, que é bom. Ai, ai, nessa Bahia eu não sei não, viu, Marcos Bezerra, é coisa. Quer ver? Tem uma notícia aqui também que vocês não vão gostar, tá? É a última notícia, eu prometo. Chega de notícia ruim. Marco Bezerra, o governo autoriza aumento de 5,6% no preço de remédios, né?
O governo federal autorizou na sexta-feira o reajuste de 5,6% nos preços de medicamentos. A medida já entrou em vigor e o valor pode ser aplicado pelas fabricantes. O cálculo é feito a partir de um modelo de teto de preços com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e outros fatores como produtividade. De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial da União, as empresas não podem vender os remédios a preços superiores aos determinados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CEMED. Terão de dar ampla publicidade aos preços em veículos de grande circulação e deverão manter à disposição dos consumidores a lista atualizada de preços dos medicamentos. O aumento deve refletir nos preços de aproximadamente 10 mil medicamentos. O reajuste ocorre anualmente a partir de 31 de março pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, recomenda que o consumidor deve pesquisar em sites ou lojas físicas para encontrar remédios com descontos e promoções. Além disso, deve denunciar quem estiver comercializando com preços abusivos.
Pois é. Tá arrependido, né, cara, cidadão eleitor? Pois é, agora aguenta. Bem, Marcos Bezerra, pontualmente 1h, então nós vamos finalizar aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de abril. Meu mês chegou, hein, Marcos?
É.
Já providenciou meu presente? Mas você vai me dar folga, né, dia 10?
A rádio dá tranquilamente.
É verdade, né? Não, Renatinho? Obrigada, dia 10. Eu vou ter duas folgas, véio. Sexta e segunda.
Olha aí.
Oh, maravilha.
Feriadão.
É isso aí. Ô Marcos, boa tarde para você, boa tarde para os nossos queridos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na terça-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia.
É isso aí. Ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Já já tem um Pagode Brasil com a Suzy Luz. E o nosso Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermodas, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Nex vai apontar o caminho.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.